Vamos então começar a nossa reunião, Sr. Presidente da Aresp, Sr. Deputado, queira tomar atenção, por favor. Sr. Presidente da Aresp, Sr. Secretário-Geral, Sra. Doutora, é uma vez mais um prazer nosso ter-vos aqui. Como imaginam, não só este acompanhamento da atividade normal do setor da restauração, mas agora mais alargado no âmbito, enfim, da extensão de abrangência da vossa associação. Portanto, é um interesse normal que nós temos tido. É evidente que a crise atual traz também outras questões que suscitam o nosso interesse de acompanhamento. Nós queremos saber qual é a extensão da crise e seu impacto nos setores que, do vosso ponto de vista, neste momento também representam. Queremos saber qual é o impacto que isso tem no desemprego atualmente, qual é a perspectiva, os apoios do Governo, se estão ou não estão a chegar, se há diálogo, se existe, enfim, alguma esperança de poder contrariar, portanto, toda esta vaga que, obviamente, se abate sobre o turismo em geral e, nomeadamente, sobre os vossos setores em particular. Portanto, bem-vindos uma vez mais, Sr. Presidente, dava-lhe desde já a palavra para dar início às hostilidades, entre aspas, do vosso lado, e depois, seguramente, estaremos aqui para ouvir e ler e ver com atenção a vossa exposição.
Sr. Presidente, senhores deputados, antes de mais, os nossos agradecimentos por nos terem chamado e dizer que estamos sempre disponíveis para dar, portanto, em atenção, portanto, todos os problemas que afetam o nosso setor. Nós hoje somos uma associação que, felizmente, por um lado, está a crescer muito, ao contrário do setor da atividade, que também cresce, mas neste momento é um setor que está em estagnação, derivado à situação económica que se está a bater no país, na Europa e no mundo. Estamos aqui para dizer, e portanto trazemos um trabalho já feito que o nosso secretário-geral depois irá apresentar, de quais as dificuldades que encontramos neste momento, aquilo que é necessário para revitalizar o setor e para dar ânimo, portanto, às empresas. Como sabe, Sr. Presidente e Srs. Deputados, as nossas empresas são essencial micro e pequenas empresas, portanto, temos algumas grandes empresas, mas são muito poucas, e neste momento estamos preocupados precisamente porque este conjunto de pequenas e médias empresas têm algumas dificuldades que há necessidade de terem. Nós não queremos benefícios, não queremos, ao contrário do que muita gente pensa, não são os financiamentos que vêm resolver o nosso problema. Os nossos problemas resolvem-se de outra maneira e é com a diminuição de impostos. Mas isso eu deixaria aqui a apresentação em PowerPoint por o nosso secretário-geral e depois iremos comentando, portanto, algumas das situações que mais afetam o setor da hotelaria.
Senhores deputados, muito boa tarde. A nossa agenda composta de 10 pontos, tentaremos ser sintéticos. Nos dois primeiros pontos fazemos a abordagem ao peso do nosso setor neste momento no contexto do turismo. Destacamos um ponto 2 que por vezes é de alguma pouca atenção e que agora começa a ser relevado, o peso do turismo interno no contexto global do turismo e das oportunidades que agora, no contexto de crise, vai para fora cá dentro. No ponto 3, entramos então aí na situação económica do setor. Se me permitissem, então, eu avançava já ao setor Horeca, hotelaria e a restauração e turismo. Este conceito do Horeca não é muito utilizado, nós fazemos gosto de, porque no conjunto, como poderão ver, representamos 97,7% das empresas do turismo português, temos um volume de negócio de 72% e 95% do pessoal ao serviço. ventilando o canal Horeca, a restauração tem aquela representação, podem ver, 90% das empresas, 55% do volume de negócio, 76% do pessoal de serviço, o alojamento por seu lado tem 7% das empresas, 16% do volume de negócios, 18% do pessoal ao serviço, as agências de viagens. Uma nota, se me permitem, nas agências de viagens, porque este dado, como podem ver, a fonte é do INE, as agências de viagens têm aqui o total das suas receitas, ou seja, até há os entendidos estatísticos que não deveriam estar aqui o valor das agências de viagens para exterior, a venda para a exportação, ou seja, só a componente do receptivo deles. Portanto, estes dados um dia estão a ser. Tomo a liberdade de dar nota aos senhores deputados que estamos a distribuir um CD a cada um. Portanto, a questão das notas que eram mais relevantes, toda a matéria que está para além e o detalhe, uma série de detalhe que não está neste PowerPoint, está a ser distribuído aos senhores deputados. Em relação ao contexto, recordando de como é que nós também estamos no contexto da concorrência europeia, e comparando, como recordarão, por exemplo, o peso das micro e pequenas empresas, estão aí vários elementos, se me permitem, senhores deputados, como referência, na terceira coluna que diz Hotelaria Portugal, reparem no peso das micro e pequenas empresas e o conceito que temos que a hotelaria é a grande hotelaria, 87% da oferta da hotelaria são microempresas, ou seja, empresas com menos de 10 trabalhadores, o conjunto das micro e das pequenas faz 97%. A hotelaria pura, não é o canal Horeca, não tem a ver com a restauração. Pronto, aqui desdobramos e ventilamos números de empresas com os respectivos volumes de negócios, o total do canal Horeca e o total do turismo, as atividades e o pessoal e a empregabilidade com os seus respectivos pesos. O movimento na hotelaria em 2007, são os últimos dados que temos, as três colunas finais, reparando, poderão ver que temos no total de hóspedes, as três colunas da esquerda, 7 milhões de estrangeiros, 6 milhões e 300 de portugueses, um total de hóspedes de 13 milhões, as dormidas. Nas restantes colunas, por sua vez, como poderão ver na última coluna de todas, os estrangeiros têm uma média de pernoita de 3.8 noites, os portugueses 2.1, como é óbvio. E, portanto, o total de hóspedes vezes o número de noites médias dá as tais milhões de dormidas. Portanto, estamos aqui a falar de um peso de 50%, se me permitirão, do total de hóspedes são portugueses. Depois dos mercados emissores, os deputados saberão melhor que nós, o peso incontornável da Espanha e de Portugal como primeiro mercado para o Norte, o Centro, Lisboa, Alentejo, Açores e em Portugal. Portugal é claramente o líder, com 32.6 portanto, e as respectivas ventilações. Fazemos aqui alguns gráficos que depois terão também mais alguma informação, tudo por nudos, não é? As taxas de gozo de férias fora da residência. Estamos aqui já a ventilar uma série de dados, detalhes do turismo interno, que poderão depois, se quiserem, como é que são feitas as deslocações e como é que são feitos os movimentos. O total do consumo do turístico interior, de como é que ele é evoluído, com o turismo receptor, turismo interno, outras componentes de turismo interior. Como sabem, esta matéria do turismo interno é aquela que está a merecer mais reflexões, mesmo ao nível da Organização Mundial do Turismo neste momento, e nós estamos a acompanhar de perto, porque, em resumo, se nos permitem, mais adiante poderão ver, nós estamos muito preocupados com 50% da oferta do nossas empresas de hotelaria que, mercê da nova legislação, foram transferidas para a segunda divisão e passam a fazer parte do tal alojamento local que passa a ter a tutela das 308 autarquias. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar este conjunto do turismo interno com os TERs. No tocante à situação económica do setor no contexto de crise, o Sr. Presidente dirá melhor que nós, há uma década que não convergimos com os nossos concorrentes europeus, há 3 anos que assistimos à queda de poder de compra dos nossos clientes e das nossas receitas, no conjunto da restauração, e o canal Horeca não consegue superar esta média. Os preços de venda da restauração, aqui na nota nesse sentido, estagnaram rigorosamente há 15 meses, restauração e bebidas. Os da hotelaria não, com certeza têm informação mais recente, estão agora a sofrer as convulsões mais recentes. E pronto, e na qualidade esmagadora maioria, que não fugimos de PMEs, temos capitais próprios escutados e as capacidades de investimento indevidamente neste momento são praticamente nulas, usando como referência o orçamento retificativo que esta Casa aprovou há menos de uma semana. Estamos aqui a lançar a estimativa de 2008 a fechá-la, previsionando 2009, não vamos amassar, Srs. Deputados, o cenário é francamente negro, como poderão ver, então tudo com as mais preocupantes, o emprego e o PIB na zona abaixo do 0%. Se nos permitem aqui, sim, destacar um pouco mais a Aresp ela própria, nos seus observatórios, nos seus barómetros e nas suas observações que faz junto dos seus associados, efetuou um no mês de dezembro, para ter o mês de dezembro para a restauração e bebidas. É um mês importante que conflui uma série de subprodutos, o produto dos réveillons, o produto das pastelarias com os bolos reis de Natal, o produto dos jantares de empresas fora. Portanto, há um conjunto subsectorizado que é importante nós avaliarmos. Fizemos agora, no início de janeiro, a nossa consulta, os nossos inquéritos e os volumes de negócios no mês de dezembro foram 75% negativos para as nossas empresas. Portanto, o total das empresas tem neste momento uma quebra de já em dezembro de 75%, 12% apresentam resultados positivos e 12% são sem variação. Na variação de negativa por empresa, agora aqui qual é o total da variação negativa, 20% das empresas apresentam uma variação de negativa de 31,5% de média, entre 10% a 20% de 21%, de 5% a 10% das empresas 14,5% e de 0,5% a 8%. Portanto, 20%, um quinto, já está com uma quebra de 31%. Poderíamos fazer médias, não queremos amassar os resultados. As principais medidas de gestão que estão os nossos associados a preconizar em dezembro deste ano, atenção, dados, portanto, agora muito fresquinho, início de janeiro, reduzir custos 45%, reduzir pessoal 25%, encerrar 8%, expectativa de encerramento 20%. Gostaríamos de alertar, e os deputados com certeza têm isto contextualizado, a nossa margem de redução da primeira coluna de custos é mínima, porque nós, por exemplo, no setor da restauração e bebidas, trabalhamos com uma série de custos fixos incontornáveis, temos que comprar carne, temos que comprar peixe, portanto aqui não há muita possibilidade de esmagamento e temos receio que com a pequena possibilidade de esmagamento na redução dos custos, os empresários se virem para a segunda coluna, que é começar a reduzir pessoal. Portanto, nesta fase da expectativa, no arranque da crise, a nossa expectativa é esta. E depois deslizam para a terceira coluna, que é começar a pensar, infelizmente, em encerramentos. Pronto. E em relação aos três pontos, os seus deputados não tivessem nenhuma nota relevante a pôr, o Sr. Presidente, alguma complementariedade, já estamos aqui com o quarto ponto que tínhamos na nossa agenda. Algum comentário à situação de crise, Sr. Presidente?
Há um comentário de que maneira, e, portanto, como eu disse, logo na entrada, os nossos empresários não veem com muitos bons olhos a situação que se está a viver neste momento em relação aos impostos, e nomeadamente ao IVA, porque, como sabem, nós estamos em desvantagem perante a Espanha, que tem um IVA de 7%, enquanto nós temos um IVA de 12%, o que prejudica, de certa maneira, portanto, a nossa competitividade em relação à Espanha. O pagamento especial por conta, sabemos de antemão que agora no próximo Orçamento Geral do Estado para 2009, que reduz, mas quanto a nós, o pagamento especial por conta deveria acabar. E, na realidade, pensamos que, no que diz respeito ao IVA, se o IVA baixasse, nós dispensávamos, portanto, os financiamentos, porque, na realidade, poucas empresas do nosso setor têm condições para aceder aos financiamentos, na medida que as exigências que são feitas às empresas para acederem a esses financiamentos, elas não têm, e nomeadamente se vivemos um período de crise em que as empresas dão prejuízo e que quando é pedido pela banca que nos últimos 3 exercícios 2 sejam positivos, com certeza que não tem. Por outro lado, e em relação a uma das situações que também, quanto a nós, vinha beneficiar o setor e, de certa maneira, iria ter uma relevância bastante positiva no emprego, é, portanto, o pagamento à Segurança Social das taxas pelas empresas. 23,75 é, quanto a nós, uma verba bastante elevada e os 3%, ou os 3,75% que nós propomos para a redução para 20%, viria não só manter os postos de trabalho, como até possivelmente vir a ter alguma relevância na admissão de mais pessoal. Nós, portanto, neste momento, felizmente, apesar do nosso observatório haver ali um conjunto de 8% dos empresários que responderam que poderiam eventualmente encerrar, estou convencido que se fossem tomadas estas medidas que o setor poderia sobreviver, poderia manter os postos de trabalho e até vir a admitir mais alguns. Eu costumo dizer, e não me engano, que o nosso setor, de certa maneira, mesmo assim, é a almofada do emprego em Portugal. E em períodos de crise, nós não só temos mantido os postos de trabalho, como até temos aumentado os postos de trabalho. E isso, quanto a nós, é importante. Nós, eu ainda há dias disse, portanto, num encontro de empresários que tivemos na BTL, nós fornecemos anualmente 300 milhões de refeições sociais. 300 milhões de refeições sociais, ou seja, é o nosso setor que serve a refeições nos hospitais, nas cadeias, nas escolas, nas câmaras municipais e, portanto, nos refeitórios das empresas. Em todos os países da comunidade europeia, portanto, essas refeições ou são à taxa zero ou à taxa reduzida. Em Portugal, pagamos 12%. E, portanto, eu não estou aqui a fazer uma acusação a este governo. Aliás, têm sido todos culpados e, por conseguinte, penso que é justiça, é uma justiça que fariam ao setor se nos equiparassem, portanto, na área dos impostos, nomeadamente no IVA, aos países da comunidade, e nomeadamente nestas refeições sociais, que são empresas que vivem com muita dificuldade e sabem que quando o Estado abre concurso para fornecimento de alimentação nas escolas ou nos hospitais, que os preços são completamente esmagados. E, por conseguinte, era importante que esta situação, os senhores deputados, quando uma situação dessas aparecer aqui na Assembleia, tenham em atenção esta situação e não se esqueçam dos 300 milhões de refeições que nós servimos anualmente, neste caso são refeições sociais. Mas mais, nós estamos neste momento, nos nossos estabelecimentos, diariamente, eu acontece-me a mim, nos meus estabelecimentos, diariamente nós servimos centenas de refeições a pessoas que chegam aos restaurantes, aos balcões das pastelarias, pedem para ser servidos e depois não têm dinheiro para pagar. Isto são situações que nos preocupam. E isto que está a acontecer agora, neste momento aqui no nosso país, eu já me recordo disto quando era jovem, que vim para a indústria em 1954, isto acontecia muito. E eu passei todo este período sempre na indústria, nunca me recordo de uma situação como esta que está neste momento a acontecer na sociedade portuguesa, porque neste momento quer dizer, as pessoas, grande parte das pessoas, muitas delas até com vergonha de dizerem que caíram na pobreza, mas é uma situação que nós verificamos todos os dias.
Os deputados me dão licença só uma complementariedade à nossa preocupação em matéria de IVA. Como têm conhecimento, recentemente a Comunidade Europeia conseguiu encontrar a unanimidade para a harmonização no nosso setor de atividade da restauração à taxa reduzida de 5%. Gostaria de recordar que o nosso setor foi considerado um dos setores de forte empregabilidade, ou seja, de forte intensidade de mão de obra, junto com aquelas pequenas reparações, serviços domésticos, cabeleireiros, etc. Não se conseguia a unanimidade porque o governo alemão bloqueava essa unanimidade. Recentemente o governo alemão abriu, e com a sua vizinha seguidora, a Áustria, e permitiram, dizendo ele próprio há de início, eu não praticarei de imediato a redução da taxa de IVA reduzida para o setor da restauração por motivos endógenos, mas valido, e está neste momento em Bruxelas, chamávamos a atenção fortemente dos seus deputados para isso, a ser votada esta decisão da inclusão do nosso setor na taxa mínima de setor de forte intensidade. Surgiu, portanto, estão criadas as condições de unanimidade e surgiu o governo português, e daqui a nossa preocupação, Portugal é o único país que neste momento se opõe em Bruxelas, isto é preocupante, porque se nos permitem, é o nosso próprio governo que está contra a nossa competitividade com a vizinha Espanha, quer que a gente mantenha os 12%, a dizer que se não incluírem as portagens das pontes neste pacote de diminuição do IVA, não aprovarão e bloquearão a unanimidade. Ou seja, uma matéria que sempre foi consensual, porque é que Portugal surge neste momento a misturar um bocado, passa a expressão, alhos com bugalhos. A questão das portagens são específicas. Bom, a questão dos índices sectoriais, os seus deputados têm conhecimento, é aquela nossa preocupação para que estejamos disponíveis para... Há anos que repetimos isto e não tivemos fiscalização para ver os milhões e as offshores e outras situações, e vemos a nossa máquina fiscal atrás dos sugestões do nosso setor. Esses índices sectoriais, em duas palavras, há anos que a Aresp propôs a governos sucessivamente e nesta casa apresentou, é as micro e pequenas empresas, a possibilidade de serem taxadas em sede de IRS por uma taxa fixa chamada de porta aberta. O modelo italiano está comprovadamente, toda a gente vive feliz, o modelo espanhol, toda a gente vive feliz, o Estado, as empresas, com vários critérios que podem ser negociados, é o número de lugares, a área do estabelecimento, o número de trabalhadores, uma fatura da água, e as taxas, as micro e pequenas empresas, em vez de precisarem de apresentar contas no fim do ano, IRCs, etc., haver inclusive aquela tentação de foge ao fisco, não foge ao fisco, não percam tempo connosco, pagamos um valor acordado, chamado índice sectorial de pressuposição de resultados, tenha lucro ou não tenha, já sabe que tem aquele valor e não há mais. Taxa que tem dado bom sucesso nestes dois países, é pena em relação ao PEC que não nos pronunciamos. O procedimento extrajudicial de conciliação resume a nossa preocupação da segurança social neste momento estar a permitir acordos de 150 meses com as empresas que têm dívidas. Há a segurança social e as finanças só permitem 60 meses. Isto vai entroncar a seguida com a nossa preocupação seguinte, as linhas de apoio do CREN, porque que temos que ter as nossas situações regularizadas nas dívidas ao Estado. E aqui não há consensualidade. A Segurança Social permite acordos em 12 anos e meio, 150 prestações, e as finanças em 60 meses. Era preciso balancear esta situação e, nesse sentido, chegamos rapidamente às linhas de apoio. O que é que pensamos destas linhas de apoio? Como os poderão ver, nós neste momento temos três grandes linhas na área do apoio direto aos financiamentos, crédito ao investimento no turismo através de velhos protocolos bancários. Já estamos aqui perante a postura de usar sempre a banca como intermediário. No PME Invest 1, como se recordam, foram despendidos 750 milhões. No PME Invest 2, além da linha geral dos 750 milhões, a qual temos acesso a uma outra linha que não conseguimos, foi criado aqui a linha mais restauração de 50 milhões de euros que temos frequentemente, a pedido da Arespa. O Sr. Secretário de Estado de Turismo fez um esforço neste sentido. Agora é uma linha que o Sr. Presidente está neste momento pessoalmente a renegociar com o Turismo de Portugal, porque precisa de aprimoramentos. Esta linha, como outras, é a tal linha que antevê que as nossas empresas, têm que apresentar resultados positivos em dois exercícios nos três últimos anos, não podem apresentar resultados negativos em dois anos dos três últimos exercícios. Não está claro o que é apresentar resultados negativos. Está-se agora a chegar à conclusão que não é o encerramento do exercício, mas é o EBITDA, ou seja, antes de impostos. Mas isso não está claro. Porquê? Porque o nosso setor não teve acesso, à nossa associação, os representantes das empresas, aos protocolos que os governos têm assinado com a banca sucessivamente em todas estas linhas. E nós, que não conseguimos que toda esta informação destas diferentes linhas, agora no caso do PME Invest, a linha de turismo dos 500 milhões e das micro e pequenas empresas, 400 milhões, não conseguimos transferir a informação para os nossos associados. Ou seja, a esmagadora maioria das empresas, porque são micro e pequenas empresas. Tantas medidas, tanta informação, tanta diversidade, e agora, sobretudo, na área do emprego, que é uma linha complementar de incentivo que não trazemos, porque estamos nós próprios confusos com a onda e com a catadupa de informação, hoje mais positivas, muito bem-vindas, todas elas proativas. Em relação a esta linha, se quiser o nosso comentário, a passagem pela banca tem estrangulado o crédito, os nossos associados estão com dificuldades, a própria banca hoje, ela própria, através do seu presidente, reconhece que tem que aumentar os spreads, que não está satisfeita porque só lhe chegam PMEs em dificuldades a pedir empréstimos. Eles queriam era PMEs que fizessem investimento, e estão com perigo, e estão a guardar o dinheiro efetivamente para os investimentos públicos. Pronto, há aqui uma série de riscos. Nós próprios estamos preocupados com estes milhões, estão naquele quadro, já foram nestes três PMEs 3,6 mil milhões, e as nossas microempresas mais dificuldade, não têm informação correta, dois, porque os gestores não podem, as associações que devem servir de interface, devíamos ser nós o network de informação, não a temos, e agora, sobretudo com as medidas de emprego, ainda estamos mais preocupados. Hoje mesmo temos nós que estar a consultar o site do emprego do Governo para ver se aqueles 3 pontos percentuais que são dedutíveis para os trabalhadores com mais de 45 anos, como é que vai ser feito o retroativo do mês de janeiro, porque, entretanto, as nossas empresas já processaram salários de janeiro. E diz o Sr. Ministro que conta a dedução dos 3 pontos percentuais 3PP, desde 1 de janeiro. Isto é relevante e para as nossas empresas é importante. Agora, os salários de janeiro estão encerrados. Como é que vamos deduzir os 3 pontos referentes aos salários, se já estamos no decurso de fevereiro? Pronto, não tem havido aqui muita aproximação. Nossa preocupação.
Os financiamentos não se aplica a Lisboa
e ao Algarve. Também, esta questão de não navegar. Pronto, as linhas de apoio estão aqui descritas em pormenor, os deputados têm inclusive no CD mais informação, mais detalhada do que esta que estamos aqui. Estamos aqui a comparar, se quisessem, as linhas PME Invest 1, PME Invest 2, PME Invest 3. Desculpa, agora aqui. Uma nota relevante, como tem presença aquele mais restauração que falávamos atrás, é uma linha que veio substituir 2 anos de vazio de ausência do ProRest. O nosso setor de atividade tinha uma linha direta chamada ProRest, que continha uma percentagem de 20% a fundo perdido. Esta não tem fundo perdido. É simplesmente bonificação sobre o Euribor e a spread. Mas neste momento, o mais grave, estamos a concorrer no mercado com esta linha mais restauração com o Movcom, que o Sr. Secretário de Estado de Comércio, em boa hora e em defesa do comércio, lançou. O Movcom, que está no estabelecimento ao nosso lado, que vende sapatos de um lado e do outro lado da loja de fazenda, tem 50% a fundo perdido. As associações empresariais, elas próprias, têm acesso a linhas especiais para dinamizar o próprio Movcom. No meio está o nosso estabelecimento de restauração, que não tem 1% a fundo perdido, e a associação empresarial não tem dinâmicas nem linhas. Pronto, portanto, o surgimento do Movcom na mesma rua, o nosso setor da restauração não é considerado na CAI do comércio, no terceiro quadro comunitário de apoio, no Urbcom chegámos a ser consideradas nas CAIs do comércio, e a rua foi toda, recordam-se que era por zonas geográficas, a rua foi toda tratada por igual. Portanto, neste momento, esta linha mais restauração, estamos a dar nota disso ao Governo, está a encontrar esta concorrência desleal. A ser maçador e monocórdico, se os deputados dessem licença, saltávamos já para o ponto seguinte, Código de Trabalho. Sou doutor Anas da Cinte. Vai.
A propósito do Código de Trabalho, evidentemente, Cárias, não pode deixar de aplaudir a maioria das alterações e as intenções ao Código de Trabalho. Contudo, num contexto de crise que já foi aqui salientado pelo nosso secretário-geral, a verdade é que nós não podemos suportar mais custos do que aqueles que nós já suportamos, e o Código de Trabalho, como nós sabemos, introduz aumentos dos custos laborais. E introduz em vários regimes, nomeadamente os famosos contratos a termo, não é? O setor não tem contratos a termo porque quer, o setor é obrigado a ter contratos a termo, não só pela sua sazonalidade, como todos reconhecemos, mas por diversas outras questões. Estou-me a lembrar, por exemplo, das concessões onde se presta restauração em vidas e até alojamento, em regime de concessão. Portanto, estamos a falar num regime temporalmente definido, e estas contratações, obviamente, têm que ser feitas a termo, não porque a empresa escolhe, mas porque a concessão tem uma duração limitada e pode não ser renovada. Portanto, não é uma escolha, é uma obrigatoriedade, e estamos a penalizar o setor com a célebre introdução de uma sobretaxa que está prevista, embora não esteja referida no Código de Trabalho, ao que sabemos está previsto vir a ser contemplada ou num manual contributivo, numa legislação contributiva ou na regulamentação do próprio Código de Trabalho, não sabemos, mas a verdade é que foi assinada num acordo tripartido, portanto presumimos que ainda esteja em cima da mesa, e esta questão da subtaxa dos 3% é uma questão que de facto nos preocupa e que vai encarecer aqui profundamente os custos que já temos ao nível laboral. Mas não só esta medida, existem muitas outras, eu não vou ser amassadora porque também deixamos estas preocupações no CD que está a ser distribuído, mas estou-me a lembrar, por exemplo, da proteção à parentalidade. Obviamente que a Arespe não pode estar mais de acordo com a tentativa de conciliar cada vez mais a vida profissional com a vida familiar, mas a verdade é que o Código contempla uma série de medidas que alargam as licenças, reforçam as licenças, e mais uma vez somos obrigados a ter que contratar alguém para o lugar dos trabalhadores que estão ausentes. Contratamos alguém para este lugar, estamos a fazer contratos a termo, estamos a ser subcarregados com uma taxa, para além das capacidades que temos que pagar. Portanto, isto é tudo um ciclo vicioso, e num contexto atual que vivemos, estas medidas são de facto problemáticas. Há a crescer estas questões, temos de facto aqui algumas oportunidades ao nível da organização do tempo de trabalho que louvamos, mas estas medidas também nos parecem extremamente burocráticas e complexas e também levam custos. Portanto, mais uma vez, os custos aqui em cima deste contexto laboral é preocupante. Uma última nota para a medicina no trabalho. Recordo-me que a última vez que estivemos aqui convosco, esta foi uma matéria que foi também debatida por nós, e mantém-se o mesmo cenário. A medicina no trabalho é uma problemática tremenda para este setor e não só. A verdade é que, como sabemos, a regulamentação do Código de Trabalho prevê que o Sistema Nacional de Saúde possa garantir a medicina no trabalho, em especial para as empresas e para as atividades que não representem perigo, como é a restauração em vidas e a hotelaria, no que diz respeito pelo menos aos 10 trabalhadores, que empreguem até 10 trabalhadores. O Sistema Nacional de Saúde, apesar desta obrigatoriedade existente na regulamentação do Código, não salvaguarda esta necessidade. E, portanto, as empresas têm que contratar, e, portanto, mais custos com empresas externas que garantam a medicina no trabalho. E sabemos como é que esta medicina no trabalho é salvaguardada. Portanto, é mais um custo que as empresas têm e, na verdade, não se está a salvaguardar nada. Quando o próprio Plano Estratégico para a Saúde, de 2004 a 2010, diz que o Sistema Nacional de Saúde, de facto, tem que garantir esta valência e não está a garantir. O próprio Governo foi questionado sobre esta problemática e também não respondeu. A própria Ministra da Saúde foi questionada pela Arespe já em abril, salvo erro, de 2008 e também não respondeu. Portanto, continuamos com esta questão pendente. Eu acho que era urgente resolvermos esta problemática da medicina no trabalho, que é apenas para um pagamento, para cumprir uma obrigação, porque na verdade ela não é garantida. Ao nível do Código de Trabalho, penso que era o mais relevante, mas de qualquer das formas tem um documento no CD que tem estes desenvolvimentos.
Eu só gostaria de chamar ainda a atenção do seguinte. Nós, a associação, somos inclusivamente contra os recibos verdes e contra os contratos a termo, a não ser, portanto, os contratos para as empresas que contratam trabalhadores sazonais. E, nomeadamente, neste caso, nomeadamente o Algarve tem portanto, uma sazonalidade bastante representativa. E estaríamos dispostos, aliás já dissemos isso, estaríamos dispostos a aceitar esta situação uma vez que fossem liberalizados os despedimentos. E o problema que se põe é que é este. Nós não há nenhum patrão que queira despedir um bom trabalhador, agora não é obrigado a viver com situações, eu estou à vontade porque nas minhas empresas não tenho contratos a termo, não tenho os trabalhadores são contratados definitivamente e tenho trabalhadores a trabalharem comigo com 40 anos de serviço na empresa. Agora, o problema que se põe é que, de facto, há aqui uma situação que mais dia menos dia tem que ser resolvida. E não haja dúvida nenhuma que esta situação dos contratos a termo agora ainda com a agravante de mais 3% para a Segurança Social é prejudicial ao setor. Não desenvolve o emprego e também não desenvolve as empresas.
Muito obrigado. Com licença, os deputados. O ponto 7 da nossa agenda rapidamente, a legislação dos empreendimentos turísticos e alojamento local, é relevante dar este detalhe, senhores deputados. 49% das empresas de hotelaria portuguesa foram desclassificadas para a nova legislação de abril de 2008, ou seja, do total de 2000 e não sei quantos empreendimentos turísticos registados, 49% vão ficar na categoria do alojamento local. Estamos a falar de pensões, estalagens, etc. Pronto. 49% das empresas. Estamos preocupados, nós, associações empresariais, com as empresas empregadoras responsáveis perante o fisco, as contribuições, etc. Em número de camas não é isto. Em número de camas não é assim. Em número de camas será qualquer coisa à volta dos 20%. Bom, o risco desta separação entre o que são empreendimentos turísticos e o que é alojamento local vem trazer para a tutela destes 49% de empresas as autarquias. Passam a ser 308 regulamentos municipais diferentes. Se os estivessem sensibilizados, nós próprios chamámos já a atenção da Associação Nacional de Municípios, reunimos com o secretário-geral, que se mostrou receptivo a chamar a atenção para os seus municípios da não necessidade de regulamentação, porque a portaria específica que regulamenta o alojamento local, ela em si já contém o essencial da regulamentação. O mais grave de tudo isto é que, porque falamos de empresas, peço desculpa, e não de camas, não esqueçamos que esta lei tem por objetivo que, a partir de 2010, estas empresas deixam de poder usar e de ter ligação ao turismo e de ser considerado turismo. E, naturalmente, deixam de ter acesso aos financiamentos do setor. Portanto, tem agora 2 anos para ativamente se requalificarem. Nós estamos a interagir rapidamente. Não temos aqui a figura muito clara, uma pensão, que algumas sabemos, uma hospedaria, algumas que ostentam com orgulho títulos de hospedagem, etc., de hostal. Bom, há várias denominações que sabemos que facilmente se conseguirão reclassificar como hotéis de 1, 2 ou até 3 estrelas. Bom, e diz aqui as linhas de financiamento que estão disponíveis nesses 500 milhões que podem usá-los para atingirem o objetivo de se transformarem em hotéis. E se não conseguirem, ainda não está claro se terão que restituir o empréstimo ou não. Pronto, era a alerta desta nova legislação que trouxe preocupações, se quiser.
Senhor Presidente, já agora gostaria de fazer uma introdução a esta situação, porque eu já vivi esta situação do licenciamento, ou seja, da tutela dos restaurantes e estabelecimentos de bebidas, de passar da Direção-Geral de Turismo para as câmaras municipais. Temos essa experiência ao longo de anos, e não é por acaso que neste momento temos na Câmara Municipal de Lisboa uma situação anárquica, na medida em que neste momento temos à volta de 5 mil estabelecimentos por licenciar em Lisboa. E isto acontece, eu tenho saudades, de facto, daquilo que se passava antes do licenciamento passar para as câmaras municipais com a Direção-Geral de Turismo, porque na realidade eu abri alguns estabelecimentos em Lisboa durante esse período e acontecia que depois de ser metido o projeto na Direção-Geral de Turismo, ser aprovado, serem executadas as obras, no fim da obra, pedia a classificação à Direção-Geral de Turismo e passado 8 dias eu estava a funcionar. Se agora eu quiser um estabelecimento licenciado na Câmara Municipal de Lisboa e fizer as obras e esperar para que ele funcione, estou 10 anos à espera. E por conseguinte, eu digo 10 anos porque eu tenho um estabelecimento que em que fiz obras, que espera licenciamento há 11 anos. Não é? De maneira que são situações que, de facto, e nos preocupamos agora precisamente com isto. E não haja dúvida nenhuma, porque depois cada Câmara Municipal tem a sua cultura. E quando foi esta situação dos restaurantes, passou para as Câmaras Municipais, a tutela, é claro, não se passaram as competências, nem... Eu ainda, aqui há 2 anos... Nós fizemos um encontro de empresários na zona de Santarém e no final, portanto, quando nós chamámos a atenção dos empresários para a situação dos licenciamentos e da tutela, que eram as câmaras municipais, no final do encontro o Presidente da Câmara veio ter comigo, mas, Sr. Presidente, então, mas nós é que somos a tutela dos restaurantes. Pois são. Mas eu não sabia, não tenho equipe formada para fazer este trabalho. Isto passado 20 e tal anos depois. De maneira que é a situação em que nós vivemos e eu tenho algum receio que agora neste setor, porque o da restauração começa a estar disciplinado, mas tenho receio que neste caso das
50%
do alojamento local venha a acontecer o mesmo.
Ou seja, venham a ser desregulamentados. Se quiserem, Srs. Deputados, até o surgimento do H, na Aresp, da hotelaria, é um pouco nesse sentido. Sabendo estas empresas e associações, nós recentemente fundimos com uma associação no Algarve, em Albufeira, a Aresta, fundimos com uma associação dos industriais de hospedagem aqui em Lisboa, estamos em negociações com outra no centro de Portugal, porque é este know-how da instituição de trabalhar diariamente com 308 autarquias que está a pôr em pânico estes empresários dos estabelecimentos que vão ser futuramente alojamento local. Estão na incógnita de onde, o que é que lhes vai acontecer. Sobre os meios de pagamento eletrónicos, Sr. Presidente.
Bem, sobre esta situação, é mais um uma situação em que os empresários do setor da hotelaria, restauração e bebidas em Portugal estão prejudicados e não podem competir com os nossos colegas espanhóis, porque nós pagamos nos cartões de crédito e débito mais 50% do que os nossos colegas espanhóis. Mas mais. É só 50% porque nós, em 2007, fizemos uma queixa na autoridade da concorrência, que até hoje não tivemos resposta da queixa apresentada, mas, no entanto, nesse ano, ou seja, em 2008, portanto, a Unicre baixou 7 vezes as taxas dos cartões de crédito e débito. Mas, mesmo assim, estamos com 50% mais. Agora, não haja dúvida nenhuma que isto é uma situação que de facto, nós estamos na comunidade europeia, mas, de facto, não somos capazes de acompanhar aquilo que de melhor se pratica nos nossos parceiros da comunidade. E isso somos todos culpados da situação. Não haja dúvida nenhuma que aqui a nossa queixa teve um alto quando me positivo, na medida em que a Unicre e a CIPES baixaram, portanto, durante um ano. E claro que tem um processo de trabalhar que prejudica as pequenas empresas. Ou seja, portanto, há empresas, mesmo no nosso setor da restauração, que, tendo um volume de vendas maiores, a Unicre tem quase as taxas iguais às espanholas. O problema depois são as pequenas e as microempresas que pagam taxas bastante altas. Portanto, é uma situação com a qual nós vamos lutar até ser restabelecida, portanto, a situação. Mas são problemas que afetam no dia-a-dia, portanto, as nossas empresas. E mais é que nós temos casos de empresas no setor da restauração em que 80% e 90% da receita são pagas em cartões de crédito. E mesmo as taxas sendo taxas reduzidas, são muitos milhares de euros ao fim do ano em determinadas empresas, mesmo 100%.
Obviamente, aqueles quadros que podem ver em relação às operações de crédito inicialmente, o quadro de Espanha, foi feito um acordo entre os operadores dos meios de pagamento eletrónico em Espanha e os agentes do nosso setor de atividade, em que eles foram regredindo as taxas. Em 2007 praticavam naqueles 3 escalões, 1.3, 1.10, e estão-nos a iniciar 2009 com taxas a crédito de 0,79 e 0,45 em Espanha, e a débito de 0,35 a 0,18, reparem, que estão a concorrer com as nossas, que desconhecemos as deste ano ainda, que poderão ver na coluna 2008, 2,25, crédito 1,6, 2,4, ou seja, temos o triplo, 300% mais de custos de taxas, se o Presidente referiu 50%, 300%, triplo do custo das taxas a crédito, e o quíntuplo, 0,35 vezes 5, 1,60, para o setor mais baixo, o quíntuplo das operações a débito. O Sr. Presidente deu nota que a esmagadora maioria do nosso setor de hotelaria e alojamento trabalha com crédito e débito, e muita restauração com 100% de crédito e débito. Não. Permitem-nos que avancemos para a certificação energética e emissão de qualidade do ar. Muita preocupação, Srs. Deputados, nós neste momento está lançada a confusão. Nós temos o Sr. Ministro. o Sr. Ministro da Justiça a dizer que não se aplica esta legislação, não é exigível a certificação energética e da medição da qualidade do ar, e a ADEN, um órgão do Ministério da Economia, a dizer que sim. O que é que acontece? Em duas palavras, Portugal foi o único país da Comunidade Europeia a transpor duas diretivas, não dois regulamentos, que conjugam a certificação energética dos edifícios e a medição da qualidade do ar. Está gerada a confusão, nós neste momento temos custos estimados para um estabelecimento nosso entre 500 a 1000 euros para arranjar a certificação energética e um hotel a 35 mil euros para conseguir a sua certificação. Tivemos a reunião com a Associação Nacional de Municípios, ela própria disse, eu em relação à certificação energética fiz um acordo com a ADP e ainda a tinha. Quando me vieram medir a qualidade do ar, eu fiz um acordo e disseram-me, o senhor para ter uma boa qualidade do ar tem que gastar mais 30% de energia para ter qualidade do ar. Agora, como é que nós vamos fazer a medição da qualidade do ar dos nossos estabelecimentos na Avenida da Liberdade? Ou seja, foi extemporâneo. Está a ser criada uma medida pesarosa para as nossas empresas. Estamos a falar de questões do ambiente, com coimas elevadíssimas, e esta ADEN, que é a Agência para a Energia no âmbito do Ministério da Economia, esteve a formar engenheiros à pressão e vamos começar a ser penalizados. Está em vigor desde o dia 1 de janeiro, de forma indefectível para todos nós. Uma nota, por favor, para os seus deputados, perdão, para os seus deputados manterem alguma atenção sobre esta matéria. Mais informação terão no dossiê, não me queria alongar mais. O último ponto que eu recordo é a questão das fiscalizações, que se nos dessem licença à sua doutora Ana Jacinto.
A propósito das fiscalizações, como sabem, nós sempre lutámos para que a fiscalização ao nosso setor de atividade fosse exclusivamente feita por uma única entidade. Pensámos que com a criação da ASAI esse problema estivesse resolvido. Aliás, a última alteração legislativa ao nosso setor da restauração e bebidas e também da hotelaria prevê que a ASAI é a entidade que fiscaliza o funcionamento dos nossos estabelecimentos, mas na prática continuamos a assistir a imensas fiscalizações cruzadas. É a PSP que entra nos estabelecimentos e nos fiscaliza, é a GNR, é as polícias municipais que teimam e continuam a fiscalizar, é a saúde que teima que continua com poderes para fiscalizar. Portanto, na prática, nós assistimos ao mesmo drama, sendo que a única diferença é que canalizam os autos para a ASAI, mas a verdade é que já fizeram a fiscalização e muitas vezes fiscalização essa que é feita por agentes, como sabemos, não tem preparação nem formação. A ASAI demorou mais de um ano a dar formação e continua a dar formação aos seus agentes para que possam fazer fiscalização ao nosso setor, e a PSP, a GNR, polícias municipais, obviamente que não têm informação, entram nos estabelecimentos, fazem autos que têm a ver com a existência ou não de dísticos que comprovam coisíssima nenhuma, porque só a título de exemplo, no que diz respeito à implementação do HACCP, que não se verifica pela existência de um dístico ou não, a dizer que o estabelecimento está com uma implementação ou não, o que é facto é que a GNR e a ASAI são inúmeros os autos que manda para a ASAI a dizer que o estabelecimento não tem o HACCP ou tem em função da existência de um dístico. Ou então porque o dístico não está visível. Enfim, são inúmeras as situações. Não existe formação. Estas entidades não podem continuar a fazer fiscalizações. Nós já demos nota desta preocupação ao Ministério da Administração Interna, que ficou de facto preocupado, mas resultados e diferenças nós não assistimos no terreno. Na verdade, continuamos com estas fiscalizações, quando aquilo que nós achamos que deve acontecer é de facto o contrário, é que estas entidades promovam a segurança aos nossos estabelecimentos. Torna-se ridículo o que aconteceu há uns tempos atrás numa iniciativa em que a Arespo esteve presente, em que o tema era a noite segura, e nós pensámos que a noite segura era debater a segurança. E a verdade é que as polícias, na altura, Polícia Municipal, GNR e PSP, o que foram fazer foi uma apresentação em PowerPoint sobre as contornações e os autos que levantavam os nossos estabelecimentos em função dos estabelecimentos terem ou não documentos exigíveis. Portanto, a segurança na noite para estas entidades era saber se o estabelecimento tem um dístico à porta, se tem uma licença, se não tem uma licença. Portanto, nós pensávamos que a segurança era outra coisa e estas entidades têm, de facto, um papel preponderante na segurança. Nós estamos a ser vítimas de assaltos todos os dias, como vocês muito bem sabem, e de facto não vejo estas entidades preocupadas com a segurança, mas vejo estas entidades preocupadas na demonstração de documentos que não é elas que lhes compete averiguar, porque nem sequer têm informação para isso. Portanto, esta situação urge resolver, porque os empresários são confrontados com as mesmas entidades a perguntarem as mesmas coisas sem informação nenhuma várias vezes ao dia.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro que tudo, cumprimentar o Sr. Comendador, o Presidente, o Secretário-Geral e a Sra. Doutora, portanto, que nos fizeram uma exposição bastante completa sobre as diferentes áreas que o setor portanto, que a Arespe cobre, digamos assim, de uma forma mais fácil e que nos elucida sobre as várias dificuldades que o setor atravessa. Eu, quer dizer, não vou dizer que fiquei completamente preocupada ou que agravaram a minha preocupação face às condições do setor, mas eu já tenho, e há pouco estava aqui a comentar com o meu colega, que também temos a percepção destas questões relativamente aos custos com que as empresas são sobrecarregadas e que, apesar de todas as tentativas que estão a ser feitas no domínio do Simplex, pronto, e que aí também houve ganhos significativos, e eu acho que realmente é um caminho que é necessário, e que foi bem dado o exemplo no que diz respeito, por exemplo, à questão da fiscalização ser por uma única entidade, que eu recordo-me muito bem, que era um tema que era objeto de uma luta da Arespe há longos anos e que também julgava que tivesse sido, digamos, completamente... E eu, por acaso, não tenho o conhecimento que agora o Sr. Doutor acabou de mencionar relativamente à entrada da GNR nos estabelecimentos para verificação de dísticos. Não sei se isso ocorre, sobretudo, em algumas cidades, pronto, Lisboa, ou nas grandes cidades, porque eu não tenho dado muita conta que isso é assim. Mas não estou a duvidar disso e acho que... até se nós vamos estar atentos e até nesta questão de dizer, portanto, que é no fundo o Ministério da Administração Interna que lhe cabe também, digamos, esta tutela, também temos que ver isso e acompanhar no sentido que eu também acho que é completamente impossível que isto se passe desta forma, porque não deveria ser assim, porque já foi estabelecida por lei qual é a entidade que tem este tipo de capacidade. Relativamente à questão, eu vou começar ao contrário, mas à certificação energética e medição da qualidade do ar interior, é verdade que nós hoje em dia temos de ter um bocadinho esta preocupação por melhorar as condições de que os consumidores, e não é só os consumidores, com isso também os próprios estabelecimentos acabam por ter reflexos benéficos que até se refletem na diminuição de custos, nomeadamente de manutenção, que é esta história mesmo da questão da legislação do tabaco. Eu não sou fumadora, mas e às vezes ainda frequento um estabelecimento que tem esse tipo de situação, mas vê-se perfeitamente que hoje em dia os ambientes em geral já são mais leves e as pessoas já não encontram aqueles ambientes pesadíssimos que são maléficos para a saúde e realmente as pessoas lá fazem o seu sacrifício de irem à porta a fumar, etc. E claro que estabelecimentos construídos de raiz com determinado tipo de normas, os custos serão um bocadinho diferentes do que estarem depois a ser objeto. Agora, eu também não conheço em profundidade o decreto, mas vamos estar mais atentos quanto a esta questão. Sei que também já entrou em vigor agora. Gostaria de lhes pedir que em relação aos níveis de pagamento eletrónico, e que foi um assunto que também já acompanha há muitos anos, e lembro-me que foi a vossa associação, mas também foi a Associação dos Hotéis de Portugal, que em determinada altura também fez uma queixa à Autoridade da Concorrência, e que só no fim desta pressão de há muitos anos é que finalmente a Unicre fez esta redução grande que aqui se verificou em 2008. De qualquer das formas, nós também fazemos audições à Autoridade da Concorrência, até, pronto, e somos deputados, também temos participação noutras comissões. Gostaria de lhes pedir esta recente queixa, digamos assim, que fizeram em 2007, e se for possível enviarem-nos, pronto, os termos em que a fizeram aqui à nossa subcomissão, para que também possamos pôr este problema de uma forma mais concreta, porque claro que há aqui um certo monopólio, se bem que eu também tinha ideia que hoje em dia já existe uma outra empresa que opera em termos de cartões. Ou duas, não? Mais duas, não é?
O BPN,
mas não tem...
que acabou de ser incorporado pela Caixa,
é,
com o NetPay, e agora a Caixa, que surgiu com o Caixa Net, que incorporou o BPN, mas
sim,
que está muito ainda
pois,
inativo,
mas não está completamente difundido.
E agora está a ser desmontado o concorrente NetPay do BPN. Nós próprios, que tínhamos algumas parcerias, foram todas desmontadas. Portanto, estamos preocupados porque a concorrência pouca que existia foi esbatida até. As vozes más dizem que um dos resultados de acelerar o processo do BPN foi porque ele se atreveu a lançar um produto concorrente ao Unic.
À toda poderosa Unic.
É válida, é válida.
Bom, pronto. Isto em relação aqui, em relação aos meios de pagamento. Agora, quanto à legislação dos empreendimentos turísticos, eu compreendo parte da vossa preocupação, mas não estou, devo dizer, completamente de acordo, posso estar errada, relativamente ao facto de dizerem que as pensões ficam sem possibilidade de serem, digamos, classificadas ou integradas no turismo. Pronto, porque eu, olhando até para aquela tabela de classificação, e tendo, pronto, também conhecimento do setor, eu até tenho a impressão que até os hotéis que são, neste momento, 3 estrelas, podem ser classificados como 4 estrelas, porque no passado existiam condicionantes como largura dos corredores, onde isso não era possível. Porque também há pensões que são pensões que, pelo preço, concorriam, com, às vezes, com, mesmo com esses hotéis 3 estrelas, e até tinham muito boa qualidade, no entanto, não podiam adotar um nome de hotel. E hoje em dia, com a abertura e com a possibilidade de hotéis de 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas, eu acho que a legislação, tal qual está feita, até permite um bocadinho a revalorização, digamos assim, para uma categoria superior. Agora, pode haver ou não interesse em termos de mercado, portanto, de uma nova designação. Vamos ver, um hotel que é de 3 estrelas terá interesse em agora pedir uma reclassificação ou usar o 4 estrelas, porque acha que o cliente se pode associar uma qualidade superior, mas um preço também superior, e isso pode não lhe interessar. E, portanto, não faz esse pedido. Mas os requisitos são requisitos muito, muito mais básicos, digamos assim, e que não têm muito a ver com normas completamente rígidas, como eram no passado, como seria a largura de um corredor, por menos 10 centímetros, não era possível pedir as 4 estrelas, mesmo que o resto estivesse tudo bom. Bom, é claro que este período, e se calhar também é essa mais a vossa preocupação, daí que também tivessem feito este alargamento, não é da própria, do próprio objeto da vossa associação, é o período transitório, digamos assim, em que este tipo de alojamento pode sentir, e que são os tais 2 anos, não é? Em que está assim um bocadinho neste limbo até conseguir perceber até onde pode chegar, não é? Mas aí eu devo, pronto, eu acho que não é preciso apelar, porque os senhores, como estão há tantos anos no setor e a trabalhar em prol do setor, pronto, também são competentíssimos para o fazer e têm-no feito. Acho que as associações têm realmente um papel muito importante, e mais as associações especializadas no setor. E por isso é que eu, pronto, sempre que possível, acho que, e embora os portugueses tenham muito pouco espírito de associativismo, acabam por perceber qual é a vantagem de serem associadas de determinada associação que, portanto, conhece a fundo, mais a fundo, os seus problemas. Portanto, eu acho que aqui percebo que há alguma insegurança relativamente a este período, e acho que há também, e até posso dizer, eu pessoalmente, e nem estou a exprimir uma opinião do Partido Socialista nesse aspecto, porque, bom, que é a questão de quanto à descentralização, ou quanto à regionalização, ou quanto à passagem de competências para as câmaras, eu até subscrevo totalmente o que dizem em termos pessoais, porque eu também sei que é impossível certos municípios terem especialização ao nível do que é exigido, e eu também, esse sentimento que o Sr. Comendador referiu relativamente à DGT, todo o setor, eu acho que sentiu um bocado isso, porque toda a gente sabia que estava a falar com técnicos especializados de há muitos anos e que acompanhavam em profundidade, e depois, agora estar a voltar, digamos, a certas características a serem objeto de discricionariedade de cada câmara, se bem que, quer dizer, toda a gente sabe que isto em termos de poder local, à partida, poderia ter mais vantagens pela proximidade, mas tem umas e outras, não é? Nós também não podemos querer só as vantagens, se bem que, pronto, eu acho que isto aqui também, a lei é geral e neste aspecto não haverá muito esse problema. Agora também, este risco dos 308 regulamentos, a portaria é clara, como bem disseram, relativamente à definição, basta-lhes cumprirem a lei. Pronto, não querendo ser...
acelerar um bocadinho.
Exatamente. Não querendo ser, pronto, muito exaustiva, porque também para deixar para os colegas as outras questões, mas relativamente à questão da medicina no trabalho, eu também só gostaria de vos perguntar, pronto, eu percebo esta questão de menos de 10 trabalhadores, que era o Serviço Nacional de Saúde, mas não reconhecem que... o facto de existir esta medicina no trabalho, não estou a falar para esse tipo de empresas, mas para as empresas um bocadinho maiores que possam, por exemplo, no controle, digamos, das condições de trabalho, na segurança que o próprio trabalhador possa sentir, que seja um apoio a esta positivo relativamente ao que existia antes, ou deixando simplesmente de existir, porque eu acho que esta questão da medicina do trabalho, eu na minha ótica, porque não falaram nesse aspecto, na minha ótica acho que a grande lacuna é a empresa, por exemplo, mandar um trabalhador que está doente com gripe ou com qualquer coisa e vai ao médico de trabalho e ele nem sequer lhe passa a receita dos comprimidos e depois vai ter que gastar tempo na mesma ir ao médico de família para receitar os comprimidos porque não resolve absolutamente problema nenhum. Mas sobre este aspecto, porque há aqui uma divisão entre o que é medicina e alguns aspectos de medicina, que parece que é só a fiscalização das condições de ambiente de trabalho, com a questão da medicina curativa. E aí é que eu acho que se calhar merece a pena aprofundarmos também esta questão.
Doutor, muito obrigado. Sou deputado Nuno da Câmara Pereira.
Boa tarde. Bem, eu tenho aqui algumas questões a pôr e dúvidas em relação a isso. Vamos lá ver. Primeiro que tudo, parece-me haver algum sobredimensionamento da restauração em Portugal. Tanto quanto eu sei, está sobredimensionado a existência dos restaurantes. Há restaurantes a mais pelo país e julgo pelo menos 40%. E que nos falassem sobre esse dimensionamento da restauração. Mas já me responde. Nós temos este método, fazemos as questões, os senhores escrevem, pois. Bem. Portanto, o problema do sobredimensionamento da restauração, que obviamente tem gente a mais no setor e a concorrência, obviamente, reflete-se na rentabilização do próprio setor. Não pode-se atribuir isso ao Estado. Única, simplesmente. Um problema que me preocupa também. Com as novas regras do tabaco. Eu não percebo como é que é possível os empresários hoteleiros não se terem querido. Eu tenho verificado, 80%, não estarei a exagerar a certeza, no cumprimento da lei, 90%, mas 80% pelo menos não vejo que eles tenham querido modernizar-se e atualizar-se e ir ao encontro. Eu não sou fumador. Ir ao encontro do novo esquema de trabalho na restauração. Porque realmente é o mais fácil é chegar aqui a lei e arbitrariamente aproveita-se a lei. Não se faz a modernização, não se faz a atualização de acordo com o novo sistema de funcionar os restaurantes conforme a lei prevê, aproveitando-se, inclusive, da falta de regulamentação que a lei tem. Então podemos verificar restaurantes que têm uma Ventax, está por amanhã, põe lá uma Ventax, põe lá o rótulo azul e amanhã, se algum técnico chegar lá, não, está a tirar o fumo, mas não convenientemente, não sei, não diz nada na lei. Como é que é? Eu acho que é inconcebível, só em Portugal, é o Zé Rasca. É o Zé Rasca depois, mas temos aqui a verificar as coisas. É muito fácil nós criticarmos pura e simplesmente e apresentarmos sempre a culpa do Deus Poderoso. Não está em causa. Mas também está em causa alguma falta de responsabilidade e de responsabilização dos empresários da hotelaria. Acho inconcebível, digo eu, portanto, que a maior parte dos restaurantes não tenham e não estejam interessados, tão pouco, em criar novas condições aos utentes que, de um dia para o outro, não passaram a ser, não deixaram de ser fumadores. De um dia para o outro, passaram a ficar na rua para fumar. Bem, claro que isto também põe outra coisa. Os restaurantes também não têm, os empresários também com a crise, também não têm dinheiro para estar a modernizar e a pôr aparelhos de acordo com a lei que não diz que aparelhos é que vão ter. Portanto, parece-me, por um lado, há irresponsabilidade, por outro lado, há desinteresse, inclusive do próprio Estado. Porque também, ao criar novas premissas, novas regras de utilização dos restaurantes, devia ter aberto uma linha de crédito, obviamente, para permitir que os empresários pudessem acompanhar essa nova exigência e esse novo interesse pela saúde do utente. Agradeço imenso ao Estado. Também temos outro problema, que se calhar o problema de que fiquei de boca aberta, do problema do crédito e do débito dos cartões de utilização eletrónica. Alguém tem que denunciar isto publicamente. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. A DECO, que também devolveu, porque isto recai sobre nós todos como consumidores. Quer dizer, isto é um país de eu não vou dizer a palavra, mas é o que me apetece. Não vou, porque estou aqui na Assembleia da República, tenho respeito por ela. Mas é o que me apetece, fica com o meu pensamento. Portanto, são estas três ou quatro coisas que eu queria pôr, que os senhores me explicassem. O problema, portanto, sobre o vencimento, da utilização do crédito, da não utilização do crédito, da não responsabilização do Estado, da não responsabilização do hoteleiro. Enfim, há uma série de falta de responsabilidades que alguém, e que sirva este diálogo, não como crítica, mas sim, eu também já fui restaurador, não de 1640, há uns anos.
O Sr. Deputado João da Câmara Pereira é uma pessoa bem disposta. Ora bem, Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
E dizer que, infelizmente, o quadro que nos é dado é um quadro, portanto, que não é apenas o resultado do que está agora a vir, mas o resultado já de um passado que tem vindo a acumular estrangulamentos a um setor. Nós temos tido, em termos de discurso, sistematicamente um discurso positivo, portanto não é a falta de discurso positivo, de reconhecimento da importância e do peso do setor, e no caso concreto da hotelaria e restauração no que diz respeito ao turismo. Temos, talvez, mas nós temos essa sensação de visão de um turismo que não temos, e a falta de visão do turismo que temos. Isto, naturalmente, tem tido consequências e continua a ter consequências, porque quando nós vemos o peso relativo que nos é dado ali, quer do peso do turismo nacional e dos reflexos que tem, portanto, uma linha de transferência do déficit do Orçamento de Estado para o déficit nas famílias, é evidente que isto tem consequências. E as consequências estão à vista. E nós hoje, vejo inclusive, há olho nu, experiência, nós regravamos aqui um restaurante, não é dos mais pequenos, não é dos piores, nem melhores, mas é um restaurante que à noite tinha animação, eu não tenho. Lá dois, três. Portanto, o que tem significado? Perguntámos-lhe com curiosidade como é que as pessoas vão. E ele disse, bem, as quebras são notórias. Ele diz que tem uma quebra de 30%. Ele diz, e vê-se que as pessoas, portanto, consomem menos. Têm cuidado, onde chegavam, punham-se as entradas, agora corta tudo. Ora bem, este é o primeiro problema. É a capacidade que as famílias têm para disponibilizar recursos para usufruir de uma qualidade de vida que neste momento não têm. Isto, naturalmente, põe a cadeia a andar ao contrário. Hoje, naturalmente, falar-se-á dos reflexos ou dos efeitos da crise externa, mas a verdade é que, mesmo pelos dados que temos acompanhado, e nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir o responsável do setor, e não estamos a falar de finais de 2007, estamos a falar de finais de 2008, ainda com um discurso, de facto, que nos parece um discurso muito voluntarista, porque fica-se com a sensação que, se tem esta ideia, se nós formos todos muito positivos a dizer que está tudo bem, isto passa a estar bem. E não é assim. Isto passa a estar bem se houver medidas que permitam, efetivamente, ultrapassar os estrangulamentos do setor. E isso não tem sido feito. E o quadro que nos é dado é, de facto, um quadro deixa crescidas preocupações, porque naturalmente se já estava com dificuldades, um quadro crescente de dificuldades no país, este setor vai levar também, não é imediato, mas é imediatamente a seguir. Na medida em que naturalmente teremos redução no consumo interno, nós temos, aliás, pulmonado no sentido de inverter isto. Partilhámos todas as opiniões de que havia mais vida para além do combate ao déficit, porque agora nem temos vida nem déficit. O déficit vai disparar também. Portanto, vamos voltar de uma forma abrupta a uma situação muitíssimo mais penalizadora, com um setor como está, vistas. As PMEs estão endividadas em geral, todas elas. Isto não é. E não foi de agora. Já há quantos anos é que o setor está endividado? Sobretudo. O setor onde predominam, como predominam as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, isto hoje fala-se, não é novidade, isto é o resultado de opções, de facto, que não têm tido em conta esta realidade. Nós falamos dos PINs e dos não sei quantos hotéis de 5 estrelas e para fazerem imobiliário e não olhamos para o setor do turismo, que garanta, de facto, medidas que permitam a melhoria e a qualidade dos serviços e, naturalmente, que envolve tudo. Envolve condições aos empresários, envolve condições aos trabalhadores e à sociedade em geral. E, naturalmente, a partir daí, este dia tem sido sempre ponto de partida, porque quando se fala nos números, esquecemos o que está por trás dos números e falamos, de facto, por vezes, de uma realidade que não é aquela que nós temos. Não é que nós temos. E daí que, naturalmente, o quadro não sendo um quadro surpreendente, porque se via que isto não estava a andar bem, mas é pior do que, sinceramente, é muito pior do que aquilo que era previsível, em termos de indicadores. E, nesse sentido, naturalmente, nós, pela nossa parte, iremos não apenas estudar melhor, portanto, a informação nos é dada, como apelamos a que, sempre que haja situações de informação, nós agradecemos. Há pouco dizia o Presidente de Câmara que, ao fim de 20 anos, não se tinha percebido que tinha havido. Isto mostra como é que, na verdade, a informação é um elemento essencial para podermos trabalhar. E, às vezes, nós todos subestimamos, nesta como noutras áreas. Às vezes falamos, mas depois, às vezes, quando queremos ir ao fundo de uma questão, vemos facilmente até onde é que está a nossa deficiência em termos de informação. Portanto, e não acredito que haja boas medidas e boas conclusões se não se conhecerem os problemas. Portanto, eu creio que naturalmente, nesse aspecto, tudo o que for informação é da maior importância para nós. Penso para todos, não é para isto ou para aquilo em particular. Penso para todos, porque naturalmente compete-nos não apenas conhecer, mas depois intervir, que é junto à tutela, no sentido de a sensibilizar e fiscalizar as medidas que vai tomando no sentido de responder aos problemas que estão na mesa. Este é um aspecto, e aqui está muito, e alguns inquietam-nos, porque naturalmente nós também chamamos a atenção que a banca não é a economia do país. A banca vive da economia do país em grande parte. E de uma forma que, infelizmente, agora vê-se até que ponto é que era especulativa, portanto, de facto, ia buscar à produção, que o aparelho produtivo que nós temos não é um aparelho tão forte como tudo isso, e, naturalmente, com custos usurários, claramente, que se traduziram no endividamento das famílias, no endividamento das empresas, e, portanto, no quadro em que o país está. Já não falo do endividamento do país lá fora. Porque, se alguém tinha dúvidas e pensava que os países não iam à falência, agora a vida está a mostrar que até os países vão à falência. Até os países vão à falência. E, portanto, se não tiver uma base económica que sustente, portanto, aquilo que é a realidade. Daí que eu agradeço mais uma vez, não vou pôr perguntas. Eu acho que o quadro que nos foi posto
é elucidativo.
Que por si é demasiado elucidativo para que a gente se... Vamos a ver o que é que se pode fazer e estudar o que é que se pode fazer. Então, naturalmente.
Foi um bom trabalho. Sou o deputado David Martins.
Aproveito também, muito rápido, muito breve, naturalmente, para fazer uma pequena intervenção e para, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados e dizer que fico muito satisfeito, naturalmente, por saber que contemplam mais uma área, digamos assim, e que são responsáveis por mais uma área que é estruturante e essencial em Portugal. E, sobretudo, também, que eu acho que é muito importante, no associativismo em Portugal, que é o regime das fusões, ou, portanto, a integração. Também temos muitas associações, não é que elas sejam más, pelo contrário, são positivas, é a força da sociedade civil, portanto, e dos empresários a defender os seus interesses, mas julgo que por vezes também é essencial que haja alguma organização para que haja uma maior capacidade crítica e de atuação, de trabalho efetivo, e por isso fico contente, inclusivamente não sabia que Aresta, neste caso, não é?
Aresta
de Alfeira, de Algarve, que se tinham integrado. Bom, eu gostava de dizer o seguinte, não tenho uma visão tão negativa, se calhar ainda sou um pouco jovem, mas pronto, ainda tenho uma posição mais ou menos ponderada, direi, equilibrada, julgo eu, mas ainda acredito que comemos todos os dias e, portanto, sobretudo o setor da restauração e da alimentação, não terá tantas quebras. E digo isto porque, até vendo o cenário nacional, nós em Portugal costumamos, penso eu, não sei se tem estes indicadores, estávamos a conversar, os portugueses em geral, na Europa, até comem mais vezes fora, nos restaurantes, do que próprios outros países da Europa. E julgo que o setor por aí, naturalmente, acho que terá menores impactos do que no restante do mundo. É relevante e é interessante também a questão que o meu colega deputado da Câmara Pereira lançou e frisou, que eu também já ouvi abordar, a questão do número de estabelecimentos também. E aí, naturalmente, esta crise com certeza poderá clarificar algumas coisas, não é? Não sei se tem intenção ou se não é, quantas mais houver melhor, quanto melhor, mais e melhor economia houver, melhor. Os indicadores, e eu digo isto do meu equilíbrio, não quero chamar otimismo, porque de facto nós temos indicadores, e estes são públicos, que há, nomeadamente, duas situações que permitirão às famílias ter mais recursos. As taxas de juros, naturalmente, que todas as famílias, a maior parte das famílias, têm, estão a descer dos seus empréstimos, ou seja, permitirá haver aqui uma maior disponibilidade financeira e também as próprias questões do combustível. Isso há 6 meses atrás, recorde-se que o drama era muito maior, sobretudo para estes fundos. Mas não estou aqui e própria inflação, 1,2 os cenários são 1,2 para 2009 e 2,2 2010-2011 são as previsões no âmbito da iniciativa de investimento e emprego. E portanto, queria dizer, eu também já tive a oportunidade, antes de entrarmos nesta sala, de também questionar, sei que a linha de investimento, portanto a linha de mais restauração, está a ser desenvolvida, pelo que percebi, e fiquei satisfeito por isso, sobretudo, que há uma boa ligação entre a Aresp e a Secretaria de Estado do Turismo e todos os outros órgãos que tratam destas verbas, destas medidas, destas linhas, exatamente para que se consiga, de facto, dar resposta aos problemas que sentem e que são sentidos por todos, e o objetivo, naturalmente, do Estado, do Governo e dos deputados, qualquer grupo parlamentar, é, naturalmente, ajudarmos naquilo que é possível para melhorar a situação. Gostava de fazer uma pergunta objetiva sobre o balanço, que balanço fazem, porque eu recordo-me, na altura, nós tivemos também uma reunião convosco e havia muitas expectativas, que balanço fazem sobre a Lei 37 de 2008? E se isso teve impactos negativos na vossa atividade. E dizer também que partilho 100% daquela ideia que ali está sobre o alojamento local, da necessidade de, eu já não diria, porque se calhar é mais difícil, mas, portanto, existir um regulamento nacional, mas pelo menos, e eu faço esse esforço e tenho tentado fazer esse esforço, pelo menos a nível das NUTs, que haja alguma harmonização. É porque o sinal acontece como antigamente. Tínhamos uma sinalética num concelho, num concelho ao lado o sinal já era diferente, mas os critérios para a licenciamento numa eram, e as nomenclaturas eram 6 quartos, no outro já eram 4, não exigiam 5 metros quadrados, no outro já exigiam 2 metros quadrados. Bom, não há aqui harmonização nenhuma. E, portanto, acho que é muito pertinente, e eu acho que nós todos também devemos pugnar exatamente por isso, para que haja harmonia naquilo que é o processo obrigadíssimo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
E que nos explicassem melhor a questão do procedimento extrajudicial, aquela questão relativamente à diferença entre as finanças e a segurança social. Porque me parece uma questão muito importante, que há várias empresas, mesmo de outros setores, que têm colocado aqui a questão relativamente a este aspecto.
Ora bem, eu ia-vos pedir um milagre, que era ver se em 10 minutos conseguiam sintetizar certeiramente as questões que aqui foram levantadas. É que nós ainda temos que acabar na reunião de tratar de outros assuntos e o tempo passa.
Permite. O Sr. Deputado não tem nenhuma intervenção. Permite, Sra. Deputada Luísa, a questão das fiscalizações das polícias, uma sugestão à autoridade, a Sra. Deputada, solicitar à ASAI, que tem disponível ela e que nos dá nota, ela própria, de muito inconforto, dos autos de notícia que são levantados pela polícia, que retratam, de norte a sul do país, situações absolutamente ridículas, Sra. Deputada, em que pronto, mostra aquilo que foi dito da impreparação das polícias. Portanto, a gentileza, eu estou com certeza convicto que o Sr. Inspetor-Geral da ASAI não vai levantar obstáculo a um pedido da Sra. Deputada nesse sentido. Em relação aos pagamentos eletrónicos, teremos muito gosto de chegar a nossa cópia da queixa que apresentámos. Em relação à medicina do trabalho, permita-nos, Sra. Deputada, uma leitura que é o pesado custo que tem para as nossas empresas, isto é, custo real, as dificuldades que estamos efetivamente a ter neste momento em todas estas medidas acrescidas, Sra. Deputada sabe, de que micro ou pequenas empresas não temos capacidade para os chamados custos de contexto e os custos fora do nosso core business, que é a medicina de trabalho, é as empresas que nos vêm pedir HACCP, as questões da formação profissional da engenharia, e esta questão, como a senhora sabe, até se dão ao luxo de desinformar o nosso associado, não lhe dizendo, cuidado, se o trabalhador tem entre 18 e 50 anos, não precisa de ser visto todos os anos, pode ser visto dois em dois anos, como a própria lei diz, não vão e obrigam o nosso empresário a pagar uma avença todos os anos, etc. E são custos pesados de contexto, e não nos dão segurança. Nós sabemos que os nossos trabalhadores regressam e dizem, está lá, assinei e vim-me embora. E depois temos problemas, como a senhora sabe, Sra. Deputada, graves de HIV, etc, etc. E mais, pelos custos em si, e porque a memória e a história, foi aqui dito, do nosso velho boletim de sanidade, e se quisermos fazer benchmarking com os nossos concorrentes europeus, é uma matéria onde nós também somos um pouco pioneiros nesta matéria. E entendemos que é do direito constitucional, Sra. Deputada, que o direito à saúde pública é duplamente acrescido, porque além de cidadãos, somos cidadãos trabalhadores. Porque é que o cidadão trabalhador já não tem direito à saúde pública prevista no Sistema Nacional de Saúde. Em relação aos direitos de autor, se me permite uma nota rápida, Sra. Deputada, nós resolvemos a bom grado a questão dos direitos conexos aos direitos de autor, que era preocupante. Chegámos a entrar em litígio com a entidade que promoveu. Estamos neste momento com uma grande vitória, que é, foi reconhecida que a mera recepção nos nossos estabelecimentos não é devida, ou seja, o conceito de recebermos num televisor ou numa rádio, a mera recepção. Bom, em relação aos outros direitos, são justamente devidos. Chegámos a bom porto, fizemos um acordo com a Pass Music, tem influências, estamos todos muito satisfeitos, reconhecemos o nosso mérito e de parte a parte, até somos, parece que neste momento é um caso de estudo em termos europeus. Em relação aos direitos do autor propriamente dito, a confusão que está instalada na sociedade portuguesa de autores não nos permite ter um interlocutor à altura, e nós próprios sentimos que neste momento não temos do lado de lá, estamos a tentar, não sei se a Sra. Doutora quer aqui dar alguma nota de complementaridade a esta matéria.
Pois, eu não sei se perceberam bem o que foi referido. A verdade é que Há anos que a Arespe defende que a mera recepção não é devida em termos de pagamentos. O que é isto da mera recepção? O que é que nós entendemos por mera recepção? Mera recepção é apenas a emissão que é feita num estabelecimento por televisão ou por rádio, mesmo que sejam canais especializados em música, mas não fazemos retransmissão. É com as colunas que vêm com o televisor, não fazemos distribuição do som. Isto é a mera recepção para nós e é aquilo que tem sido entendido pelos tribunais. Por consequência desta posição que tem sido partilhada em quase todas as sentenças, começámos esta negociação com a Passe Música, que cobra os direitos conexos, não os direitos de autor, não é? E, a propósito dos direitos conexos, conseguimos finalmente estabelecer aqui paz e assume-se por ambas as partes, isto foi um acordo que foi feito com a Arespe e com a Associação dos Hotéis também, que de facto a mera recepção está isenta de pagamento para disciplinar aqui as posições. O único problema que nós temos, e no que diz respeito à música essencial, e música ambiente e música gravada, existem tabelas essas também foram acordadas entre a Arespe e a Passe Música. No que diz respeito aos direitos de autor, o problema continua dramático, porque os direitos de autor são cobrados pela SPA, como sabem, e a SPA continua a entender que a mera recepção é devida a pagamento. E, portanto, continua constantemente a acionar os mecanismos judiciais para cobrar estes valores. Independentemente de todas as sentenças, não conheço posições contrárias, até porque já foi também feito através de um parecer, salvo erro, de 94, que também partilha esta posição, que a mera recepção não tem pagamento. Mas continuamos com esta problemática no terreno e estamos a tentar negociar com a SPA que também haja isenção ao nível da mera recepção. Estão a exigir.
Presidente. Soutado, só um interlúdiozinho aqui do Soutado.
Em relação aos direitos conexos, mas já não há Passe Música também, há a GDA. Não sei porquê. Pronto. E há a GDA. Exatamente. Mas de qualquer maneira, eu vou dar aqui uma dica. É também escandaloso a maneira como se faz a gestão dos direitos de autor em Portugal. É outro escândalo enorme. E já agora dou aqui uma dica. Se eles cobram, como distribuem? Está dito.
Ora bem, vamos tentar. Vamos prosseguir aqui a resposta. Com critério.
Tá. Sou deputado, muito obrigado. Não. Exatamente. Oi. Claro. Foi aí que nós conseguimos o acordo, Sr. Deputado. Sr. Deputada, foi quando nós começámos a exigir primeiro provem quem é que representam efetivamente. Eles não nos conseguiam, porque as sociedades representam N autores e também quando começámos a desenvolver a matéria, como é que fazem a distribuição, e aí rapidamente chegámos a acordo. A Sra. Deputada finalmente pôs a questão da segurança social, uma nota relevante. Nós entendemos e reafirmando o princípio básico que é em matéria de fiscalidade para taxas fiscais e matéria de IVA, e com a baixa da taxa de segurança social para 20%, se criaria a moral e permitindo que a tesouraria nas nossas empresas pudesse ir não através dos canais bancos e a confusão instalada, mas também que nesta questão que se calhar a Sra. Deputada referiu, como sabe, os acordos de empresas que estão em dívida para com o Estado em matéria de segurança social, e aqui há uma ilegalidade, uma das duas entidades não está a bater bem. Os acordos com a Segurança Social atualmente são de 150 prestações mensais. Pode-se amortizar a nossa dívida, que agora vou negociar, em 12 anos e meio. Com as finanças, as dívidas que eu tiver com as finanças, portanto, Ministério do Trabalho, as dívidas com o Ministério das Finanças, só 5 anos, 60 meses, não permitem mais dilação de prazo. O problema que nós, no final, dizemos depois disto era para ter acesso aos fundos. Estes fundos dizem, porque são através da banca, têm que ter a situação regularizada que estava. E não nos reconhecem, quando temos estes acordos, não nos reconhecem o direito de dizer que temos a situação regularizada, ou seja, corremos o risco de estar 12 anos e meio como bons pagadores, não faltando mensalmente, sem ter acesso aos fundos. Portanto, não sei se respondi à questão da Sra. Deputada. Sr. Presidente.
Sr.
Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira disse muito bem que Portugal tem excesso de restaurantes e estabelecimentos de bebidas. Eu dou-lhe só o número, aliás, está na documentação que deixamos. Enquanto na Europa temos um estabelecimento para 450 cidadãos, em Portugal é um para 124. Portanto, veja só a diferença que há aqui. Não há dúvida nenhuma que há estabelecimentos a mais em Portugal. Agora, o problema que se põe é este. Todos estes empresários que se estabeleceram, e devo-lhe dizer, ainda talvez não saibam, por exemplo, que é nos períodos de crise quando o nosso setor mais cresce. Mais cresce em número de estabelecimentos. Nomeadamente estabelecimentos familiares. Não há nenhum presidente de Câmara que negue, portanto, a um casal que vá pedir à Câmara que vai instalar um estabelecimento de bebidas ou um restaurante que, com o desemprego que hoje há em todos os concelhos, os 308 concelhos do país, não há nenhum presidente de Câmara que o negue. E não haja dúvida nenhuma que há aqui uma concorrência grande e não é por acaso que nós... Há três anos a esta parte que os nossos preços estão completamente em baixo e há 15 meses em que não há, portanto, qualquer aumento no setor da restauração e bebidas. Isto em relação ao restaurante. Depois falou do tabaco. Nós orgulhamos-nos de ser a associação que mais publicidade fez ao cumprimento da lei do tabaco. E para nós o cumprimento, e orgulhamos-nos também de 80% dos estabelecimentos serem estabelecimentos para não fumadores. Eu também não fumo, e nos meus estabelecimentos são todos estabelecimentos para não fumadores. No entanto, há aqui uma situação... Porque, como em todos os outros países da comunidade, há também estabelecimentos que vivem praticamente de clientes que são fumadores. E a lei prevê que possa haver, portanto, esses estabelecimentos. E, por conseguinte, o Sr. Deputado disse que os equipamentos... devem ser, portanto, certificados. A lei não obriga. A lei diz que o estabelecimento pode ser para fumadores quando haja uma extração de ar forçado para o exterior. Ora bem... pois, eu não quero dizer que não haja, portanto... alguns empresários que não cumpram totalmente aquilo que é fixado. Agora, cumprem mais do que aquilo que o Sr. Diretor-Geral de Saúde, pessoa por quem eu tenho até uma certa estima, por outras tomadas de posição que tomou em relação a situações que foram até para o nosso setor de grande importância, mas que em relação ao tabaco ele não tem razão. Taxas de cartões de crédito. Eu quero dizer que de facto, temos lutado muito para que esta situação venha a equiparar às taxas cobradas pelos países europeus. No entanto... ainda não conseguimos tudo, mas os empresários no ano anterior, e nomeadamente aqueles estabelecimentos que têm uma grande percentagem de pagamentos em cartões de crédito e débito, que sentiram já essa atuação. Nós vamos continuar a trabalhar no sentido de termos, no mais curto espaço de tempo, Mas também precisamos que os políticos nos apoiem nessa situação, porque quando nós não estamos a lutar para a associação, estamos a lutar para os empresários, estamos a lutar para o público em geral. E não haja dúvida nenhuma que todos nós, empresários e público em geral, e para quem tem cartões, ou quem paga com cartões de crédito ou de débito, é prejudicado pelas taxas que são cobradas no nosso país. E nós gostaríamos, mais porque estamos numa comunidade europeia, que nós somos constantemente marginalizados em algumas questões para os políticos, não só do nosso país, mas da Europa. Na realidade, pensamos nós que há aqui muito trabalho a fazer e que vocês políticos têm que nos ajudar a resolver este problema, porque também é uma missão vossa.
Muito obrigado. Em relação aos deputados, o senhor foi congratulação, muito obrigado pelas palavras de solidariedade. O senhor deputado questionou-nos sobre o balanço da Lei 37, justifica, é isto mesmo, do tabaco, que demos nota, só dando uma nota, as empresas desesperadas à procura de clientes por vezes confundem ventaxi, agora o fundamentalismo do senhor Diretor-Geral de Saúde ao exigir uma certificação que não existe, é a tal certificação energética que nos custa, também não está certo, senhor deputado. E nós temos aqui ao lado, e seria mais simples se esta Casa tivesse feito uma legislação de tabaco igual à espanhola. Nós neste momento temos 100% do nosso território fronteiriço desertificado. O senhor deputado não encontra um estabelecimento de restauração e bebidas na fronteira, por vários fatores que são conhecidos. Este, por exemplo, é um deles acrescido. O espanhol, sabemos o hábito consumista, se me permite esta nota rápida, em Espanha começaram 40% de estabelecimentos fumadores, 60% não fumadores. Neste momento, 90% dos estabelecimentos de restauração e bebidas em Espanha são fumadores ou com zonas para fumadores e 10% não fumadores. E nós, neste momento, não temos capacidade de concorrência com eles, porque a nossa legislação é obstrusa, confusa e permite as arbitrariedades do Sr. Diretor-Geral de Saúde, que se permite mandar certificar equipamentos. Obviamente que nós não defendemos uma ventaxia não é minimamente de bom senso, mas o desespero das nossos empresários que abrem por questões sociais à procura, e o senhor deputado assiste, agora na crise, reconhecidamente, já estamos a senti-lo, empresas a pôr em letreiro azul de fumador, a tentar captar novos segmentos também em desespero. A qualidade do nosso produto, dos nossos produtos alimentares, está a ser posta em causa com a crise. A qualidade do peixe, bem como a qualidade dos nossos ambientes e dos nossos estabelecimentos. Não responderia mais, talvez, o senhor deputado.
Muito obrigado. Ora bem, portanto, eu antes de só de dar por terminada esta reunião, queria só fazer um pequeno comentário em relação a este rácio que aqui foi apontado do número aparentemente elevado de estabelecimentos de restauração em Portugal na comparação com a Europa. Eu acho que a comparação não pode ser feita desta forma simples, porquanto a primeira pergunta é que Europa estamos a falar. Estamos a falar da União Europeia, estamos a falar da Europa dos 47, estamos a falar de uma Europa ainda mais larga, portanto, não sei, mas vamos supor que é a União Europeia. E na União Europeia não se pode fazer uma capitação assim tão simples, quer dizer, divide-se o número de habitantes pelo número de estabelecimentos. Não, é que Portugal é um dos países, tal como outros países da Orla Mediterrânica, que pela sua vocação eminentemente turística, portanto nós não temos restaurantes apenas para servir os habitantes, nós temos restaurantes para servir os nossos visitantes. E portanto, dentro da Europa, seguramente que o peso do setor turístico na nossa economia é muito maior em Portugal do que será em percentagem na Suécia, na Dinamarca ou na Islândia, que são países que exportam turistas. Nós ainda estamos importadores em termos de saldo. E portanto, é só para dizer que não fico muito impressionado com esse diferencial, porque obviamente tem que haver aqui um fator corretivo, porque os nossos estabelecimentos, não estou a dizer que não são demais, acho que existem demais, mas não é tanto como aquilo que parece, porque de facto nós estamos aqui é a saber quem nos visita, e felizmente que temos tantos estabelecimentos de qualidade em Portugal, porque eu acho que a média dos nossos estabelecimentos serve a um produto de grande qualidade. Mas enfim, olha, eu acho que para já queria agradecer-vos, a vossa associação fez um esforço
para dar um bom input a esta reunião. Deixam-nos muito material, não só estatístico, mas de reflexão e de problemas que foram levantados. Eu lamento sempre que o nosso tempo seja a correr, mas ao menos os senhores deixam aqui uma pequena herança para nós irmos deglutir nos próximos dias. Exatamente. E, portanto, agradeço a forma extremamente séria e empenhada como levam estas reuniões connosco. Nós estamos sempre, tal como o Sr. Deputado José Soeiro disse, estamos disponíveis, mesmo que entre audições, porque é evidente que não podemos estar a reunir todos os meses, nem de três em três meses, mas se houver problemas concretos, específicos, entre audições, pois é evidente que estamos disponíveis para receber a vossa informação, o vosso alerta e, portanto, tentar atuar onde aquilo que for possível, como deputados aqui organizados na Assembleia. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Sim.
Que evidenciasse esta questão, porque a minha percepção é que em Portugal, mas pode ser uma percepção errada, os portugueses comem mais em restaurantes do que os franceses, do que os espanhóis. Pronto, o hábito de consumo em restaurantes. Eu era quanto a este indicador, que é uma percepção que eu tenho. Claro que, como o Sr. Deputado José Soeiro disse, com a crise, claro que esta questão de termos por hábito ir tomar o pequeno almoço ao bar, quando o pequeno almoço nos custa um preço de uma refeição em casa, pronto, é tudo adaptações que naturalmente, pronto, por necessidade, as pessoas vão ter que fazer. Mas a percepção que tenho, e que é um dado diferente do que o Sr. Presidente estava a referir, e que também tem a sua razão de ser pelo peso do turismo em cada país, portanto, também seria útil, portanto, sabermos, está bem? Se pudessem ou se tivessem um indicador...
Então, agora que está mesmo terminada a reunião, muito obrigado pela vossa...